Será que ele se afundou na meia?
Na meia ainda.
Todo esse tempo foi botar uma meia.
Todo esse tempo botar uma meia, mano. Voltei em 30 segundos, velho.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar então.
Não importei a meia, só peguei a meia.
Vou começar. Foda-se o que você fez.
Foda-se sua vida. Essa merda. E aí, pessoal, aqui é o Etimo Cidade Nova, aqui eu estuprei, tô um papai urso.
Vamos lá. It kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten.
E aí, pessoal, aqui é o Etimo Cidade Nova, aqui é o Estuprei, tem um papai urso.
Bom, estupra tão retardado como sempre, galera, aqui é o Trilhas.
Vai, mano, se presente, mano.
Vocês estão bom agora, tem ordem nisso?
Ah, só fala aí, velho.
Fala, fala aí.
Aqui é o João.
Aqui é o Galvão.
Sim, duas pessoas quase monossílabas.
É, bom, Bom, galera, o Galvão da review de Death Note, vocês devem ter ouvido, se não ouviram, bom, vão ouvir, porque ficou muito boa a review.
Vai ser o Pitch Floripa, vai participar mais com a gente.
Sim, vale a pena, ele vai ficar no canal. E o Joe, ou o Thiago, ou, quer dizer, Tomás.
Tomás.
Todo dia eu confundo com o Thiago, enfim. Joe ou Tomás, ele tá tentando, digamos que isso é um teste, galera, pra ver se ele vai
ser bom na equipe.
Pra equipe, então... Comentem aí, fala mesmo. Porra, achei esse cara uma merda. Pode comentar aí à vontade o que vocês acharam dele, se ele foi bem no cast ou não foi. E esse vai ser o primeiro cast dele, Onani Master Kurosawa. Ou Punheteiro Kurosawa.
Sim, primeiro de tudo, pra quem não sabe, Onami é masturbação, masturbador. Então, Onami Master Kurosawa é mestre da punheta Kurosawa.
Que mestre da masturbação. Mas,
antes que vocês tenham preconceitos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Que essa é uma obra estranha, mas ao mesmo tempo fantástica. Eu não conheço até hoje ninguém que não gostou dessa obra. É uma obra curta e é uma obra, meu Deus, é um dos clássicos mais clássicos do underground. Ele é um underground tão bom que já virou pop.
É, eu poderia dizer a mesma coisa. Tipo, eu comecei a ler mangá há pouco tempo, como vocês podem saber, galera. E tipo assim, já comecei ouvindo falar de Onani Master Kurosawa. Sendo que o Stupra me falou que era uma obra underground, eu vi também no blog Mangás Underground, e porra, tipo, se o blog é Mangás Underground, eu não vejo sentido de falar de obra pop, mas enfim. Então deve ser underground mesmo, como eles falam. Mas. É,
underground
não é
conhecido
mais,
já.
É, não é mais underground.
Mas não por causa de divulgação ou por causa de anime, nada disso. Ele ficou conhecido na base da sua qualidade. Ele é tão bom que ele foi passando de boca a boca. Ele é uma leitura fantástica, é uma das poucas leituras que eu posso dizer que é obrigatória. Eu posso dizer que eu nunca vi nenhuma parecida para comparar. Se você não viu, pare de escutar o podcast, leia, depois escute.
É, galera, a gente já avisa que esse podcast, como a obra é pequena, são 4 volumes a obra e mais um pequeno novel, dá para se ler em meia hora até. A gente vai comentar sobre a obra inteira, basicamente. Vamos falar sobre todos os detalhes, fazer uma review mais detalhada. Assim como as Death Notes, como a gente falou. E, então, assim, pra quem não leu ainda o Master Kurosawa, que algumas pessoas não devem ter lido, com certeza, a gente recomenda pra qualquer um, sinceramente. É uma obra muito boa, a gente já adianta. E uma leitura obrigatória. E, sinceramente, pra quem ouviu o tema e ficou meio... Ai, meu Deus, mas punheta, como assim? Masturbação, tá ligado? Galera, na boa, é bom, acreditem, o mangá tem uma evolução tremenda, vão ler e depois escutem o cast que vocês vão entender e talvez concordar com tudo que a gente fala. Eu espero, pelo menos.
É isso aí, gente. Então vamos direto para as informações técnicas que o Trilhas vai falar.
Bom, galera, informações técnicas foi Onani Master Kurosawa, o mangá começou a ser publicado em 2007. A gente não sabe direito quando terminou. E que não é muito importante realmente, porque o fato importante é o fato dele ter sido feito em casa por apenas duas pessoas, que foi o autor da história e da arte. O cara que desenhou sozinho, sem nenhum editor e nenhuma ajuda de ninguém. Ninguém trabalhando pra ele. Então, assim, alguns podem comentar que a arte é um pouco mal feita e tal, mas tem os seus motivos, obviamente. Foi feito sem nenhuma ajuda sequer. Então, é uma obra que merece respeito só por causa disso. E por ter um tema que é bem diferente da maioria. Ela tem 4 volumes com 31 capítulos. Fala?
Só uma coisa da arte pra falar. Uns podem falar que, pô, parece meio rascunho, assim, que a gente vê Bakuman, sabe? Que tem aquelas minha 3 fases, uma primeira
novel.
Fase só de...
Tipo um novel.
Tipo um novel, a segunda rascunho, a terceira arte finalizada. Parece mais o rascunho, o Onani. Mas se você for ver mesmo, tirando por isso, a face que ele faz dos personagens, dá pra ver bem a emoção, assim, do personagem. Você consegue extrair bem, assim. Então, é um rascunho, mas... A arte é boa. Assim.
Na verdade, não é um rascunho, é uma arte finalizada, só que é uma arte que ela não foca em cenário, mas ela foca bastante nas expressões, ela tem um tom de rascunho, porque ela não é feita caneta, ela é feita lápis.
Sim.
Totalmente feita lápis.
É muito diferente.
Ah, mas tem mais cenário que Bleach.
Sim, tem mais cenário que Bleach. Boa! Mas eu, pessoalmente, não me incomodei nem um pouco com a arte. Eu achei a arte até agradável. Eu achei que a arte combinou com a obra. Eu achei que se fosse uma obra muito, uma arte muito detalhada, ia ficar estranho.
É exatamente como eu falei antes. Tem algumas pessoas que concordam, algumas que não. Eu, basicamente, não gostei muito da arte, galera. Mas eu concordo com o Stupra quando ele fala que combinou. Porque realmente combinou bastante com o estilo da obra. Algo bem colegial, assim, e tal. Foi bem, bem interessante a arte em si. Eles comentaram tudo o que tinha pra comentar da arte.
Relembrando, ganha vários pontos positivos por não ter tido editor, nem assistente, nem nada. Foi os caras na mão em casa, velho, no abajur, velho.
Exatamente.
No abajur.
Os gêneros da obra são drama, romance, bastante romance. É um colegial. Tem um pouco de psicologia por trás e tal. E seinen, com certeza seinen.
E um doujin.
Lembrando que a obra é um doujinshi, então...
Eu não precisa falar doujin, só um doujin é o suficiente, o pessoal entende.
Tá. Esses são os gêneros da obra. E é isso, galera. Agora...
Tem mais um detalhe de informações técnicas. Pouca gente sabe, mas essa obra fez tanto sucesso no Japão que fizeram um livro baseado na série, que é The Catcher in the Toilet.
Ah, é?
Tipo referência ao apanhador no campo de centeio, que é The Catcher in the Rye. Esse é The Catcher in the Toilet.
E eu não sei também porquê, mas muito pouca gente... sabe sobre a sequência da obra, que é o Onani Master Kurosawa After the Juvenile, que foi um, como eu comentei antes, foi um pequeno novel que o autor fez, um texto escrito falando sobre o final da obra, que dá pra ler rapidinho, meia hora, uma hora no máximo.
É muito bom.
E é muito bom e completa a obra. Tipo, se você acaba de ler o mangá e você fala, pô, caramba, mas faltou alguma coisa, tá ligado? Lê isso, vão ter certeza de não ter faltado absolutamente nada.
Enfim, importante manter um nível, né?
Sim,
não é aquele novel que abaixa o nível. Mantém o nível até aumenta, assim, porque completa, assim. Não deixa aberta como a final do mangá.
É uma obra que foi completa, tipo, do início ao fim, com certeza, tá ligado?
Tem alguma coisa adicionar sobre informação técnica, Galvão?
Não. Realmente só a questão da arte ali que eu concordo que ela combinou e eu gostei da arte.
Sim. A gente vai comentar melhor também disso nos pontos fortes e fracos, mas... galera, é isso de pontos técnicos. Agora
desculpa,
que eu vou falar.
Só mais uma coisinha que a gente deve lembrar também, que ele é um tema adulto.
Sim. Eu deixei isso bem claro. Menores de 18, not. Please, longe. Far away.
Bom, é isso. Agora estou para falar o enredo inicial da obra.
Primeiro de tudo, quero deixar uma coisa bem clara. Primeiro capítulo... É estranho o inferno, ao nível extremo. Mas se você passar da barreira do primeiro capítulo, você vai gostar da obra. O Kurosawa, que é o principal da história, ele é um jovem de 14 anos, antissocial e totalmente antipático. Ele fica sentado num canto da sala, se achando superior a todos, mais inteligente que todos, e assim vai, com a sua visãozinha do mundo. Ele vai todo dia depois da aula, ele vai num banheiro feminino abandonado no colégio e se masturba pensando em alguém da sala.
Sim. Eu já vou comentar um negócio. Eu comentei inclusive com algumas pessoas isso, pessoal. E as pessoas olharam pra mim assim, quando eu falei isso, elas olharam e falaram, hã? Como assim, tá ligado? Tipo, porque eu sempre digo que eu me identifiquei bastante com a obra. E não, eu não ia pro meu colégio pra banheiros e fazia isso, tá ligado? Mas enfim.
Utilizei um antissocial, resumindo.
Eu não diria isso, tá? Pra gente já conversar sobre o assunto, não tenta me zoar durante o cast mais sobre isso, mas enfim.
Esse é o meu objetivo de vida.
Bom, durante o colégio, galera, eu passei muito tempo assim. Eu não diria que igual a ele, porque a maneira que ele fica é tosca, tá ligado? Ele simplesmente não tenta falar com ninguém e tal. Eu tinha vários amigos no colégio, mas assim, de fato, algumas pessoas eu olhava com esse, digamos, desprezo, assim, tá ligado? Ficava assim. Nossa, que cara ridículo, o que ele tá fazendo, tá ligado? E por aí vai. E isso é bem interessante, porque isso mostra o desenvolvimento do personagem durante toda a obra. No início, ele é simplesmente uma pessoa ingênua que faz isso com todo mundo, ele não tem amigo nenhum no início da obra. E isso vai desenvolvendo no futuro, claro, já começando a dar spoiler sobre a obra, obviamente. Ele vai começando a fazer amigos, vai começando a compreender mais. Porra, ele não pode ser frio com todo mundo pra sempre, tá ligado?
A gente já tá falando demais por enquanto, depois a gente comenta mais disso. Então, o Kurosawa, ele é um retardado, a esse ponto, ele é um retardado sem dúvida nenhuma. E tem uma outra garota da sala que é outra lesada, que é a Aya Kitahara. Eu vou chamar de esquilo, porque eles comentam que ela parece um esquilo na obra.
Eu não sei porquê também.
Eles falam que ela parece um esquilo, mas o nome dela é estranho de falar. Eu vou chamar de Aya. Aya.
E queria comentar um negócio também.
Puta, rapidinho. Depois você comenta.
Na primeira vez que eu olhei pra cara dela, tá ligado? Eu achei que ela ia ser uma personagem interessante, tá ligado? O cara era da 4. Eu nunca vi garota tão antipática na minha vida, velho, sinceramente.
Nem a gente fala disso nos personagens, é melhor.
Estupra, vai tomar no seu cu, que eu não quero saber. Primeiro,
cara, o roteiro inicial é que nem informação técnica, não é pra interromper.
Me desculpa aí quem estiver ouvindo aí o cast, na boa, mas peraí. Estupra, primeiro de tudo, a gente costuma fazer. Falar dos personagens antes da história, pra não dar esse problema.
Eu entendeu? Só vou falar o roteiro inicial.
Mas esse é o roteiro inicial, você já tá falando dos
personagens. Não, espera, então, deixa eu acabar.
Então a gente não vai falar dos personagens nesse. A gente não vai falar dos personagens,
eu
galera.
Eu não vou nem falar dessa vaca.
A gente vai falar da obra inteira, direto. Trives. Então é isso que Trives. Vocês vão ter nesse cast. Não me fode. Vai rápido logo.
Trives, falta 8 palavras pra acabar esse processo do roteiro inicial. Isso aqui é falar dos dentes da vagabunda. Depois você fala da puta. Eu vou acabar por roteiro inicial. Entendeu? Simples, o pessoal vai ficar confuso. Que merda é essa? Tem um punheteiro, tem um maluco, uma porra de um banheiro. Deixa eu falar simplesmente a história inicial, depois vocês falam dos personagens. Repetindo, o lesado do Kurosawa vai todo dia se masturbar num banheiro feminino abandonado. Um dia normal na sala, tem essa outra guria chamada Aya. Só que ela tá sendo importunada por duas garotas. E o Kurosawa querendo mostrar só a justiça.
Três garotas.
E o Kurosawa querendo mostrar sua justiça, não porque ele é bonzinho e tá preocupado com a Aya, não, é porque ele simplesmente achou as outras três ridículas. Ele pega a roupa de ginástica das três e se masturba nelas. E isso é o que ele faz pra, digamos, é a penitência que ele resolve. E ele começa na base de fazer penitências em várias garotas do colégio. É assim que começa o personagem, como um maluco retardado, até um crime. Depois ele vai acabar se desenvolvendo em personalidades mudadas através de amizades, paixões, coisas e influências.
No início, aliás, ele nem comete nenhum crime, nada do tipo, porque tipo, no início da obra ele é tão criança que ele só fica assim, ah, eu vou punir ela. E aí nos pensamentos dele ele punia. Só que aí depois com essa situação dessa garota que o Stupra falou, aí ele, agora eu vou de fato punir elas, tá ligado? Aí ele vai se masturba na roupa delas, como o Stupra comentou, aí por aí vai.
Não, mas isso é só nas primeiras, né? Porque depois ele é meio que obrigado, né? Fazer essa justiça, sim. Sei lá.
Digamos, a continuação do roteiro, já que a gente vai entrar um pouco mais a fundo, essa garota lesada, que é a Aya, descobre, na verdade ela tem a suspeita que é ele, na base de um encontro, onde ele soube que ele tava mentindo. Que ele vê ele saindo do banheiro feminino. Ele a deduz que é ele. E ela chantageia ele. Não que ele fica muito triste por isso, né? Em que ela escolhe alguns alvos em que ele tem que fazer o seu. Sua justiça.
Sim, e a garota é problemática, porque ela sente raiva de todo mundo pelo fato dela não ser popular e por aí vai.
Forte, sim.
Então ela não conversa com ninguém, ela não é popular e por causa disso ela fica mandando ele judiar de todas as outras, tá ligado?
É a legítima justiça da porra.
Até esse ponto.
Só complementar que, tipo, é sério, é um motivo muito torpe, assim, que ela pede pra ele gozar, assim, nas roupas das pessoas, porque, pô, ela olhou estranho pra mim, pô, ela tá rindo de mim. Umas coisas tão idiotas que, sério, você acaba às vezes ficando com muita raiva da personagem.
Ela é lesada, igual as garotas do colégio são.
Às vezes não, o tempo inteiro. Não,
eu
não
eu tenho uma raiva dele, velho. Puta que pariu, pra mim ele é um lesado, velho.
Sério? Eu não tenho raiva dele.
Não, não tenho raiva dele, porque imagina. Ele... Ainda bem que ele fez só isso em garoto. Imagina se ele viria a fazer isso no seu, na sua caneta. Tomando cu, o cara de porrada, velho. Imagina se eu, ah, vou pegar, vou notar meu, com minha aula de matemática, abro o penal, tá cheio de porra. Nossa, eu boto o fogo e vou matar alguém fez, velho. Cara, é maluco.
Não é uma surpresa agradável você chegar na sala de aula e encontrar a sua carteira cheia de porra.
Não, sim, tem piores, o da flauta, cara. Tem uma
nossa,
garota que ele
faz.
Caralho,
cara.
Nossa,
esse foi. Ele faz isso, velho. Dentro da flauta da garota. A garota tá usando a flauta, ela sente um. Não dá pra entender se é um gosto estranho, se não tá saindo direito, ela abre e a porra escorre, velho. Sim, nossa, mano.
Eu preciso fazer um breve comentário a respeito dessa flauta. Eu quase vomitei nessa parte.
Nossa, não, essa parte foi muito tensa. Agora,
essa foi tensa.
A parte mais importante, assim, no fato, foi quando ele, já contando sobre a obra já, né, galera? Ele acaba conhecendo uma garota que...
Vamos falar dos personagens primeiro?
Agora você quer trocar pros personagens!
Claro, né, agora só vai começar a confundir, né? A gente já falou em enredo básico. A gente falou que é o primeiro volume, agora vamos pros personagens.
Bom, já falamos tudo então. É o seguinte, galera. O personagem principal, esse garoto retardado que a gente já comentou 30 mil vezes que ele é retardado, ele tem problemas. Sim. E ele olha pra todas as pessoas rebaixando todas elas. Ele se acha o fodão de todos os tempos.
A menina.
O garoto é um imbecil que tem inveja de todo mundo e sempre foi rebaixada por todo mundo e por isso ela tem inveja e quer foder com todo mundo. É simplesmente isso.
Aí começam os outros personagens. Tem o. Esse é o que me dá mais raiva, cara. Acho que só a cara dele me irrita.
Nagaoka.
Não, o Nagatsuka.
Nagaoka.
É isso, o apelido dele, Nagaoka. Mano, ele é branco e tem um Black Power do tamanho da lua.
Primeiro, Black Power japonês.
Não, ele tem uma... Ele tem costeleta com ponta. Ele tem costeleta com ponta em formato de L. Não tem nenhuma barba no queixo. Ele tem uma sobrancelha gigante, um negro Black Power, velho. Eu não sou a favor de bullying, mas esse é um cara que eu ia fazer sofrer bullying de certeza.
Com certeza.
Sim, esse maluco tá muito diferente.
Caralho! Ia raspar a cabeça dele primeiro de idioma, velho.
Bom, galera, ele é aquela pessoa que, assim, é de bem com a vida sempre. Aliás, eu não sei como ele consegue, velho. Porque, tipo,
né?
Todo mundo olha pra ele com cara, tipo assim, que moleque mongol. E ele todo dia está feliz da vida, com um sorrisão na cara. E, não sei, e a gente não sabe por quê.
Eu sei.
Da obra,
o nome disso é drogas.
Ele...
cara, baseado de certeza,
pesadas.
Cara.
Desde o início da obra, ele olha pro Kurosawa, que é o nosso personagem principal, como um super amigo. A gente não sabe por quê. E aí ele sempre fica chamando o Kurosawa pra se juntar ao grupo dele, pra sair junto, brincar e tudo, todas essas coisas mais.
É claro que o Kurosawa rejeita sempre.
Sim, odeia esse maluco retardado, que todo mundo odeia, tá ligado?
Não, todo mundo odeia não. Depois de um tempo, ele vira amigo. Todo mundo, digamos, ri dele no começo. Mas no final ele vira amigo de todo mundo. Ele é tão agradável. Ele é até um pouco carismático no mundo japonês. Ele fala com todo mundo, ele é tão feliz que todo mundo acaba ficando amigo
dele. Ele trata todo mundo igual, né?
Até o Kurosawa fica amigo dele.
Exatamente. Já dando spoiler, né? Bom, aí tem esse cara. E o Kurosawa, com o passar do tempo, enquanto ele tá fazendo essas coisas com as garotas que a gente comentou, a favor da Aya, tá ligado? Ele acaba conhecendo um dia, quando ele tá na biblioteca, a Takigawa, que é ou a Magister Udono. Que, enfim, é uma garota que, de cara, ele já encontra assim, ele fala, caramba, ela, que não sei o quê, aí explica que ela é, tipo, uma da top 3 do colégio, uma das mais bonitas e tal.
É representante de classe certinha e bonita, simplesmente.
E ele começa a conversar com ela e percebe que ela é uma garota interessante. Ele começa a gostar dela E isso, é claro, se evolui para um futuro amor, uma paixão, enfim.
E começa a mudar a personalidade.
E também, grande parte da nossa raiva que a gente tem pelo Nagaoka é aí que vem. Ele lá, apaixonado pela Takigawa, pensando em falar com ela, se doido, caramba, o que que eu faço, meu Deus, eu tenho que contar pra ela a verdade, eu tenho que contar pra ela que foi eu que fiz essas coisas, eu quero ficar com ela, tá ligado? E a gente, assim, torcendo pro personagem, aí
nesse
vai.
Nesse ponto, ele já tá amigo do Brócolis.
Sim, aí um belo...
Ah, mais ou menos, né?
Não, já tá, já considera um amigo.
Aí um belo santo dia, no dia que ele vai falar com a mulher, ela chega na sala de aula, aí tipo, ele chega na sala de aula, aí todo mundo tá se brincando com o Nagaoka, né? Pô, e aí, Nagaoka, fala quem é a sua nova namorada. Aí o Kurosawa chega, ah, Nagaoka, você tem uma namorada? Aí, é a Kurosawa-san, pô, eu tenho uma namorada agora e tal. Aí ele, bom, tanto faz, eu não quero saber desse cara, só tô esperando a Magister chegar pra poder falar pra ela o que eu sinto, tá ligado? Aí ela chega em casa, ela chega no colégio, pare de brincar com o meu namorado. Ah, meu Deus!
Nossa, essa foi tensa, velho.
Ah, meu Deus, velho! Na boa, quem namoraria um brócolis? Quem?
Mas, não, cara, ah, eu posso falar.
A Magisteiro Dono era a única das top que conversava com todo mundo, inclusive com os nerds.
Sim, exatamente. Sim. Exatamente. Ela era uma pessoa que... Inclusive, ela conta isso pro Curaçao, galera. E isso é o pior. Ela fica com esse cara, com esse cabeludo, mas faz sentido, porque ela comenta no coração, em um dos diálogos que eles têm, que ela se interessa muito por pessoas que são abertas com todo mundo, que tratam todo mundo por igual, tá ligado? Então, desde o início, ela tem na cabeça dela esse gosto especial por esse tipo de pessoa. Por isso que ela acaba ficando com o Nagaoka.
É,
Não,
eu posso dizer que eu engoli porque eu estudei comigo no terceiro ano. Eu tinha uma garota muito gente fina, aquela que senta na primeira cadeira, estuda, fala com todo mundo. É engraçado, mas garota é gente fina. E tinha um cara na sala que era um gordo, barbudo, que comia de boca aberta, fazia aquelas piadas retardadas, com vontade de dar 5 tiros na boca, sabe? Tava gritando, comer com ele era um nojo, cara. Ele não levava o gás pro prato. Ele ia com a cara pro prato, velho. Era nojento. Ele mastigava de boca aberta, ele ficava fazendo nojice. O cara era um nojento, cara. Aquele que parece que não tomava banho. Era um nojento.
Nossa.
Só que ele fazia ela rir, porque ela tinha um humor meio babaca e eles namoraram. Assim, foi contra a lei da humanidade. Mas aconteceu. Então eu lembrei desse caso quando eu li esse mangá. Então, sim, é possível.
Galera, eu não engoli muito, não, vida... velho. Porque eu fico pensando, não é só. Só porque, tipo, ela tem uma... Nossa, ela gosta de pessoas que são muito sociáveis. Ah, eu não engoli muito isso, não. Você não gosta de uma pessoa só por isso, velho.
Não, cara, mas depende, cara. Qualquer garota, tem o primeiro cara que teve bola de chamar ela pra sair. Tem muita garota que namoraria com qualquer um. Só você vai lá chamando você e se namorou.
Mas eu concordo com o Tomás, pra sei lá, cara. Tipo,
ah,
tudo
vocês
bem,
são dois...
Tudo bem, ele teve bolas, tá ligado? Mas agora, velho, nossa, na boa. O cara é muito feio, velho. Tipo, não, nem eu acho que na boa... Não importa quão legal seja a garota, não importa quão uma porra, digamos assim, o quanto...
Ele é feio com o brasileiro.
O quanto ela combine comigo, tá ligado? Não importa quantas coisas eu gosto e que ela gosta também e por aí vai, tá ligado? Se a garota for horrorosa, velho, vai tomar no cu, velho.
Mas tem que ver um detalhe.
Vai,
vamos lá. Eles têm que ver um detalhe. Ele é feio pros padrões brasileiros. Padrão
japonês. Ninguém de Black Power é bonito, velho. Ninguém, velho.
Você entendeu? Japonês anda na rua de macacão do Pikachu, velho. Eu prefiro o cara de Black Power, velho.
Não, uma sério. Coisa que você pode falar é: ele é diferente do normal. Aí, ok. Se ela for uma garota meio que underground.
Vocês inveja que o Black Power come e vocês não. Vamos passar pro próximo.
Não, primeiro que ele não come ninguém. É. Até o final. Mas tudo bem, tá.
Continuando, e o que acontece? Isso já foi um choque tremendo, deu uma pá na história, já deu um... Tava um desenvolvimento romântico, já teve uma quebra de psicologia, daí começa a surgir a raiva, o arrependimento. E pra completar, a garota lesada, que é o Esquilo, ela gostava do Brócolis.
Sim.
E ela fica puta com isso e quer que, digamos, ele puna a garota que ele gosta. Que ele puna... A representante de sala, Takigawa.
E aí é onde eu ia chegar.
Ele não consegue. Ele não consegue de princípio.
Sim.
Até que ele finalmente, na raiva, ele consegue fazer a punição dele na Takigawa. Depois bate o arrependimento, ele vomita.
E aí, é onde eu queria chegar antes, que eu falei que era a principal punição que ele causou, assim. Foi um dia ele foi, ficou realmente irritado com a situação, não aguentou mais o fato da garota que ele gostava estar com um cara simplesmente retardado, tá ligado? Que continuava sendo retardado, na opinião dele. E aí ele foi, na raiva, se masturbou nos livros dela, nos cadernos dela, tá ligado? Aí um dia, ela foi, chegou na sala de aula, abriu o caderno, tava tudo merecado. E ela, ai meu Deus, aí ela caiu no chão. E foi a cena mais dramática também da obra, porque ela caiu, quase vomitou. Aí, porra, passou mal, foi pra enfermaria, cara, ela ficou uma semana sem ir pro colégio, tá ligado? Sem ninguém saber dela. Uma viagem, né? Enfim. Aí isso acaba com o nosso personagem principal, né? Porque ele, nesse ponto, ele não tem mais um amor. Tipo, ele vê que é impossível ficar com ela de novo, tá ligado? Perde um amigo também, porque ele fica com tanta raiva que ele não consegue falar com o cara de novo. E a garota lá começa a continuar pedindo pra ele fazer as paradas, só que ele tá tão bolado consigo mesmo que ele não consegue nem continuar fazendo as punições que ele fazia, tá ligado? Então ele meio que perde o sentido.
Não é assim também, não. Depois que ele pune a garota, ele não tá mais nem aí, velho. Ele começa a punir qualquer um que ela pede.
Não, sim, mas depois ele para, tá ligado? Depois ele dá
ele
uma
para, parada. Mas você lembra por que ele para? Porque a Kitahara, ela tinha pedido pra ele punir uma garota. E lembra que, pra punir num desenho que eles tinham feito na sala. Ele falou, vou ver o desenho que a Takigawa fez. E quando ele vê, é o desenho de todos eles juntos, naquela viagem, falando, eu queria repetir esse dia maravilhoso.
Sim, dele sim, isso.
Daí ele não consegue mais, ele... Daí cai a ficha, assim, pra ele, eu não posso mais fazer isso, e daí... Vê a parte mais interessante do mangá, pra mim.
Mas antes dessa parte, mais um personagem que a gente não comentou. A primeira garota que sofreu a primeira penitência de todas, que é a fumante, que é a Sugawa, que é tipo assim a...
Não foi a primeira garota. A primeira garota foi a do primeiro episódio que ele...
Foi ela, foi a Sugawa.
Foi a Sugawa.
Isso, sério?
Foi a Sugawa, porra.
Uhum. A Sugawa é quem tava no banheiro do lado, cara.
Sim, fumando. Essa mesmo.
Então, sim, essa e ela mesmo. Que ficava importunando a Kitahara todo dia.
É a Sugawa.
Ah, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tipo,
isso.
A primeira garota que ele puniu foi ela, mas a primeira que a gente viu.
É uma subastra.
Ah, sim. Porque a primeira que a gente vê ele fazendo é uma qualquer aí que a gente nem sabe quem é.
Não, foi a Esquilo. A primeira vez que ele se masturba foi pra Esquilo.
What the fuck, velho?
Sim, ele escolhe uma aleatória que senta na frente dele. Foi a Esquilo que sentou na frente dele.
Ele chegou e falou: vou masturbar pra que sentar na minha frente. Era ela. Foi isso.
É isso mesmo,
Seu fudeu.
Aí, digamos que o Paulo... o Paulo que me manda perdido. A Sugawa, assim, ela é uma valentona, não é uma garota, ela é um pouco valentona. E ela foi a primeira, né? Que sofreu a punição e ela ficou puta. O que acontece? Depois que bate todo esse arrependimento, todo esse rolo que deu, foi acho que uns 2,5 volumes, né? Toda essa parte... Dá todo esse rolo, ele resolve acabar com a brincadeira. Porque tava a garota Skill lá querendo chantagear ele pra ele fazer mais, ele não queria, ele ligou foda-se. Aí ele vai na frente da turma inteira e fala: fui eu que fiz todas as punições, eu sinto muito. Isso é um dos ápices do mangá.
Eu juro, essa eu não esperava o mangá inteiro, velho. Ele se confessar pra sala, pra mim foi um negócio sensacional que eu não esperava, velho.
Eu esperava durante toda a obra que ele...
Mano, porque você fica pensando que nem os personagens depois falam, meu, porque ele vai se confessar, tipo, ele vai ser espancado, vão zoar ele, tipo, resto da...
Não, tipo, eu não imaginei que ia acontecer o que aconteceu.
Ah, galera, como não, tipo... velho, isso era o mais óbvio, se ele se confessasse, todo mundo ia cair em cima dele, velho, pelo que ele fez. Óbvio.
Cara, eu sabia que ele ia ser punido, tá ligado? Mas eu não sabia que ele ia levar tanta porrada quanto ele levou.
Não foi só espancar eles, foi também aquele negócio da mesa dele.
O espancamento era óbvio, cara. Eu só não sei como ele não foi expulso. O espancamento era óbvio, ele foi isolado por todo mundo, pelos amigos
então,
de todo mundo.
Esse é o detalhe. Eu sabia que ele ia ser punido, tá ligado? Mas é isso que eu queria chegar. Eu achei que ele ia ser punido pelo colégio. Eu achei que ele ia sair do colégio, tá ligado? Ser expulso do colégio, ou ser suspenso por não sei quanto tempo, tá ligado? E aí, por causa disso, por causa de ser expulso, não ia tomar porrada. Só que em vez disso, não. Ele não foi expulso, não aconteceu nada com ele do colégio, sei lá por quê. Não fez sentido isso pra mim. Ele simplesmente continuou. Ele simplesmente continuou tendo as aulas de boa, só que tomou porrada pra caralho.
Mas, tomou se porrada. Tu for ver, Se tu for ver, foi bem esse a punição que o professor deixou ele ter. Porque seria muito fácil para ele deixar ele 2 semanas em casa, livre, ou expulsar ele, sem ele pagar pelo que ele fez.
Bem pensado, bem pensado.
Então,
o professor até ficou surpreso que ele aceitou. Lembra que os dois estão falando, sim, o professor chama, o professor fica surpreso, falando, nossa, meu, você é corajoso mesmo.
Não,
vai.
O professor fala com ele, porra, você tá aguentando isso? Tipo, essas semanas vão ser difíceis, tá ligado?
Sim.
Aí ele, não, tudo bem, eu mereço, tá ligado? E isso que eu achei foda, isso eu não esperava. Tipo, eu esperava que o personagem uma hora fosse se declarar pra turma falando que era ele, tá ligado? Mas agora, ele assumiu o erro realmente e falar, não, foda-se, eu vou tomar porrada porque eu mereço, tá ligado? Isso eu achei tenso, isso eu não imagino.
Isso foi tenso.
Eu achei foda também depois ele falando com a Kitahara depois, vocês lembram? Ele vai falar, ó, ela fala, você é louco, meu, o que você tá fazendo? Você vai, todo dia você tá passando por um inferno, falar, mas eu preciso disso pra ser forte, você também precisa ser assim. Que todo dia ela toma esporro. Pra mim, nossa, esse também, essa fala dele pra ela foi sensacional também. Tô fazendo isso por você, ele ainda falou.
Não, de fato, pra mim, o que eu mais gostei em toda a obra foi o desenvolvimento do personagem principal, porque foi algo absurdo, assim, ele passou de um moleque que não tinha a mínima noção da vida, tá ligado? E crianção, e simplesmente virou uma pessoa de caráter, tá ligado?
Não, isso me interessa, né? E tem as duas faces da moeda. Assim como ele vai melhorando, a Aya, Skilo que tá rara, ela não melhora nada, ela vai piorando.
Ela vai piorando.
Exatamente.
Ele vai melhorando e ela vai piorando.
É que ela vai ficando louca com aquele negócio, nossa, eu tenho que punir elas merecem. Meu, ficar louca no final do mangá.
Sim.
E continuando a história, depois ele apanha pra caralho, se fuder pra caralho.
Calma, a gente não comentou, galera. É porque realmente não tem como falar dessa história toda, é bom mesmo ali.
É, a gente tá falando por cima, tá?
Sim, mas aquela parte da viagem que eles têm e tal, antes dessa situação toda, pô, eu achei a viagem fantástica, muito bem elaborada, a questão toda dela pedindo pra ele pra fazer as punições, tá ligado? E ele meio que assim, nesse meio tempo ele começando a crescer e pensando, porra, punição? Foda-se punição, velho, eu quero ficar perto da garota que eu amo, tá ligado? Como se ele estivesse pensando nisso o tempo inteiro. E aí
não,
a gente
mano, mas da punição, velho. Que ele falou, meu, ele vê aquele casal, tipo, todo juntinho, ele fala, meu, eu não vou punir esses dois, eles não merecem isso.
Sim,
aí
então.
Ele já começa a criar consciência, assim, tipo, ele também, quando a Kitahara pede pra dar a mão pra ele, porque tá aquele gordo lá, que eu esqueci o nome, que tá gostando dela. Meu, tipo, dele fala, tira a mão de mim, eu quero pra Takigawa não ver. Meu, isso já mostra, tipo, um cara que era, tipo, antissocial, crescer de uma maneira, assim, naquela viagem impressionante, velho.
Essa Sim. viagem foi muito importante no outro personagem. A gente não pode ficar detalhando elas, senão a gente vai detalhar o mangá inteiro, né?
É, por isso que eu
comentei. A gente tá falando ele por cima. E continuando, depois dele se fuder muito, passar, não fala exatamente quanto tempo passou, mas passou um bom tempo, ninguém falando com ele, maltratando ele, falando dele pelas costas, escrevendo coisa na cadeira dele, coisas clássicas. Aí as pessoas começam a voltar a falar com ele, sendo o primeiro que volta a falar com ele é o Brócolis.
Obviamente, que me dá mais raiva ainda, meu Deus do céu.
É o Brócolis, depois acaba voltando a garota que ele gostava.
É aquela parada que a gente tinha comentado antes, galera. Se fosse a sua namorada, o que você faria, tá ligado? O Brócolis voltou a falar com ele. Por quê?
Ah, tá continuando. De volta o Brócolis, volta o Toph. Por pena, de tanto que ele se fudeu. Por isso. Depois volta a Takigawa. Teve alguns, o pessoal da viagem principalmente começa a voltar a falar com ele. Aí eu não me lembro bem, ele começa a trabalhar, né? Onde é que onde ele que fica amigo da Sugawa? Ele não trabalha, não é?
Não, ele finalmente vai e se desculpa pra Takigawa, que era o amor dele. Ele finalmente se desculpa com ela e tal. E aí ela comenta com ele que tava fazendo um cursinho. Ele lembra que ela tinha comentado que fazia um cursinho pra poder entrar na faculdade, caralho da 4. E aí, quando ele se desculpa com ela, ela fala, tudo bem, eu te desculpo, mas só se você cumprir a sua promessa de antes de virar um escritor. Porque ele, numa conversa boba do início do mangá, ele simplesmente promete pra ela que vai virar um escritor bom. E aí ela fala, só se você prometer que... só se você cumprir a sua promessa de virar um escritor. Aí ele, porra, beleza, então foda-se, eu quero o perdão dela, então vou começar a estudar. Aí ele entra nesse cursinho, só que numa turma menos avançada, obviamente. E nesse cursinho ele começa a ter mais relacionamento assim com a fumante, né?
Com a Sugawa.
Que é Sugawa. E eles começam, digamos, começando com ódio, mas eles começam a se relacionar.
Porque ele oferece ajuda pra ela e ela não aceita. Ela xinga ele e depois ela senta do lado dele e...
Sim, totalmente de tsundere, tá ligado?
Sim. Totalmente, velho.
Mas daí começa evoluindo, daí começa a criar, digamos, uma relação entre eles. Não tão forte quando foi com o Takigawa, mas uma relação. Começa a criar uma relação normal, não uma paixão. Eles começam a ter uma relação.
Uhum.
Ele começa a aceitar que a Takigawa, ele já começa a esquecer o amor dele pro Takigawa. Ele aceita ela como namorada do Brócolis.
Começa não, acho que nessa parte ele já até esqueceu completamente.
Já esqueceu, sim.
Ele começa a aceitar tudo isso. E assim acaba o mangá.
Então, daí no final do mangá, a gente tem a Kitahara, que ela, no meio da aula, ela tem um surto, ela pega um material que eles estavam usando e corta a própria mão, fura a própria mão, e isso, depois desse acidente, ela não vai mais pra escola. E nisso ela fica trancada no quarto dela, até eles se graduarem. E quando eles vão se encontrar de novo, que eles marcam uma reunião, o Kurosawa, ele procura levar ela. Daí ele vai vários dias na casa dela, tenta conversar com ela, ele não consegue. A mãe dela, da Kitahara, fala que ela se cortou várias vezes já. E nisso ele não desiste, tanto que no dia que tá acontecendo essa reunião, ele vai de novo na casa dela e consegue finalmente ela sair de casa, que fazia um tempo. Fazer um bom tempo. Tanto que a mãe fica surpresa e pergunta: que tipo de relação vocês têm? Ele fala eu não lembro exatamente o que ele fala, mas temos uma relação estranha. Ele fala alguma coisa parecida. Daí, continuando, aquele último episódio, vocês querem falar?
E o último capítulo do mangá, o Kurosawa já está no ensino médio, junto com a fumante. E parece que eles já tiveram o ano inteiro letivo juntos, parece que eles já estão com bastante feição pelo outro, um gosta do outro. E no último dia de aula, depois do trabalho dele, que ele tá trabalhando no mercado, ele chama ela pra sair. Ele fala que ele sente calor dentro do corpo dele de novo, sabe?
Eles estão em colégios diferentes, né?
Colégios diferentes, mas dois no ensino médio.
Eles pegam o mesmo trem.
Eles se encontram no metrô,
Eles pegam o mesmo trem pra ir pra casa.
E no final ele chama ela pra sair, ela aceita. Os dois estão ansiosos por isso. E ele fala que ele tá de novo com calor dentro do corpo. Tá amando de novo, né? E assim acaba o mangá. Aí tem a novel depois, que a novel é, digamos, eles fazem a viagem que tem no mangá, eles pegam todas as pessoas e fazem a viagem de novo. Só que a fumante
daquele
não
grupo
vai.
Deles, né?
Sim, a fumante não vai. É ele, a Esquilo, o Black Gordo. Power, o Gordo, a representante de classe, o pessoal que fez a primeira viagem. E tem o relação deles, o desenvolvimento dos personagens depois disso, que é interessante, mas eu não sei se é necessário a gente contar. Eu acho mais interessante vocês lerem.
Não, mas a gente tá falando pra todo mundo que leu mesmo, é pra comentar sobre o que
pra
a gente...
comentar mesmo?
Claro, eu só queria comentar rapidinho. Tipo, o que é interessante no início dessa situação toda é que a gente já percebe que, bom, primeiro que eles estão namorando já, ele é fumante, e aí ele já começa a mostrar esses problemas de relacionamento que ele vem tendo com ela. Justamente pelo fato dela ser meio tsundere e tal. E aí ele fala que... Ele comenta na novel que ele tá indo pra lá, pra esse encontro que eles estavam esperando há muito tempo pra fazer, nesse parque de diversões novamente. Só que ele não conta sobre esse encontro pra namorada dele, pra fumante. E isso deixa ela puta da vida, tá ligado? O que é interessante, porque o personagem começa a lidar com esses assuntos pela primeira vez.
Não, uma coisa que me chama a atenção é que depois ele comenta que ele já tá morando há não sei quantos meses, ele nunca beijou a garota, nunca pegou na mão da garota.
Sim.
E, meu, como é que, tipo, eles se consideram namorados? Sério, eu não entendo esse negócio do Japão, velho.
Não, isso é coisa de... então...
Não, sério, eu não entendo, velho, tipo...
É que assim,
a
idade deles, né? Nessa época, nessa idade, só pelo fato deles, ele gostar dela, ela gostar dele, ter aquele sentimento mútuo, mas eles não se tocaram, não faziam nada, pra eles aquilo já, eles já estavam namorando, só que não tinha ainda o contato físico.
Aliás, esse negócio de contato físico é muito, digamos, precário no Japão. Tá ligado? Tipo, os pais não chegam e abraçam seus filhos e falam, pô, filho, me desculpa, tá ligado? Eu tô cansado de ver cenas em que, quando o pai vai desculpar pro filho, ele, porra...
E, resumindo, o Brasil é uma suruba. Comparado com o Brasil, lá é muito, pouca coisa, mas... Você pensa bem, se perguntar pra época dos nossos pais, teve muito disso de namoro, sem toque. É uma coisa, porra, que pra é nossa geração... Deus, é verdade, pra nossa geração atual...
Verdade pra sua mãe, só se for...
Não, pra minha mãe não. Minha mãe fudia desde os 13. A minha mãe não, mas eu conheço muita gente que me contou assim.
Pra mim não, e meu pai não foram diferentes.
Também não, mas eu conheço muitas histórias, pessoas tiveram namoros à distância, se conheceram e se casaram. É possível, tem viado pra tudo, resumindo.
É possível, será que é pessoal no estilo brócoli, tá ligado? Tipo, sei lá.
Tem viado pra tudo. Viado não, desculpa, tem paciente pra tudo.
Não chamaria de paciência também, mas tudo bem.
Ah, se for ver, tipo, na época da minha avó era assim.
Pô, mas isso é...
Sei lá, velho. Até minha avó já me falou de algumas bitocas que ela deu na infância.
Com certeza.
Mas tem que ver, Trilis, agora nessa parte do mangá, eles estão com 15 anos.
Não, eles estão com 16, velho.
Sim. Eu conheço muitas pessoas que já passaram...
peraí, na porra, essa discussão já tá me irritando.
Tá, eles têm no máximo...
Quantos anos ele tem? Onde é cristão? Porra,
eles
foda-se.
Eles têm no máximo 16 anos.
Eles são adolescentes, foda-se. Sim. São adolescentes.
Ah, mas eu conheço muito adolescente que passou dos 20 sem nunca beijar. Então acho que ter um namoro e não beijar é mais fácil do que passar dos 20 sem ter beijado ninguém.
Isso foi contraditório, com adolescente com 20 anos.
Não, Paulo, desde adolescentes, até passarem dos pessoas que passaram dos 20 anos e nunca beijaram, eu acho mais difícil do que um namoro de pessoas de 15, 16, 16 anos que não se beijam. Eu acho muito mais difícil.
Sim.
Então, se isso é possível, é possível um namoro onde pessoas não se beijam.
Eu não sei, o outro lá, sem opinião, né?
Sei lá, velho.
Eu não sei.
Sei lá, velho.
É tão possível um namoro sem beijo, assim como um sexo sem penetração.
Nossa. Galvão é nosso filósofo.
Então, mas essa é a história. E a novel, mas a gente não vai detalhar tanta novel, a gente já detalhou muita coisa, mas o mais importante da novel é que já mostra os problemas de relacionamento. Mostra o Cebola e a representante de classe brigando, mostra ele e a fumante tendo seus problemas, a relação de amizade como mudou um pouco, mas ainda existe. É bem interessante.
E o que eu achei estranho, muito bem feito, no final da novel, que ele conversa com a Takigawa, e eu nessa parte fui ingênuo. Eu admito que eu fui ingênuo, eu fiquei pensando, tá ligado? Porra, o que será que ele vai fazer? Será que ele vai querer voltar com ela e tal? Será que ele vai querer namorar com ela agora, tá ligado? E eu fui bem ingênuo de pensar isso, porque, tipo, ele já tinha esquecido da mulher de vez, tá ligado? Isso não ia acontecer, ele não importava mais isso acontecer. Eles simplesmente tiveram uma conversa que foi bem interessante até, sobre essa questão dos problemas do relacionamento. E ele aprendeu muita coisa com ela, tá ligado? Foi fantástico o crescimento do personagem durante toda a obra.
Acho que é isso então, né?
Não, agora que a gente falou tanto da história, mas a gente vai resumir isso rapidamente. Os pontos fortes e fracos. Pontos fortes principais do mangá. Um enredo muito corajoso, impressionante e único. Um desenvolvimento de personagens fantástico.
Sim, eu colocaria como maior o desenvolvimento. Principalmente do personagem principal.
Do principal foi...
E coesivo. E uma história que nenhuma hora te decepciona. Nenhuma hora, nenhum ponto do mangá.
Ah, me decepciona assim. Aquele brócoli não era pra ficar com ninguém, não. Aquele não brócoli não, não era. Não era.
Tipo, tá, se te decepciona, mas você até que entende, vai.
Sim, exatamente.
Tem até que um motivo.
É inveja do Trilis.
Eu queria ficar com a garotinha desenhada? Não entendi, velho.
Sim, você.
Eu sou o Gutinho. Sabe lá, velho.
E o único ponto fraco que eu posso dizer do mangá, que não é ponto fraco pra mim, mas é pra algumas pessoas, é a arte, que é feita a lápis. Mas eu realmente acho que combinou com a obra. Eu acho que pra uma obra feita em casa, feita como web mangá, é uma arte até muito boa.
Uhum, perfeito.
Sim, de fato ela tem pouquíssimos pontos fracos. Eu acho que o autor, se ele se perdeu em algum ponto da obra, foi em um ou dois só, que foram muito raros, tá ligado?
Tanto que a gente nem consegue apontar direito, né?
Sim, foi coisa tão pequena
que não dá. Tem tanta história que a gente nem consegue pensar agora de cara.
Algumas coisas bobinhas que vocês poderiam tirar, galera, é essa questão da cultura japonesa mesmo, tá ligado? Essa questão de dele não conseguir nem pegar na mão dela, tá ligado? Isso, isso é meio tosquinho de se ver sempre, mas agora, o que a gente pode fazer? É um mangá, tá ligado? Vem do Japão, deal with it.
Mas eu acho que não faria muita diferença pra história se ele tivesse pego ou não, sabe?
Não, também não fazia. Esse é o
ponto, foi só uma coisa que chamou um pouco minha atenção, assim, tipo, comparando com o Brasil, foi só isso. Mas, tipo, normal, assim, tipo, espero que a gente vê um monte de mangá anime que é assim, velho.
Sim, sim. É, de fato, o maior ponto fraco da obra pode ser a questão do traço mesmo, que algo pode não agradar a alguns. Como não me agradou tanto, mas também não fez tanta falta, sinceramente. E talvez essa questão da reviravolta que fez a Takigawa pegar o Broly, porque, nossa...
Mas...
Eu lembro que quando eu tava lendo, eu liguei pro Stupra na mesma hora e falei: caralho, velho, vou parar com essa porra. Eu vou dropar esse troço agora.
Fico revoltado, né, velho?
Não aguento, vou dropar isso, tá ligado? Aí ele: não, não, mas faz sentido, o sentido tem o meu cu. Velho.
Sim, sim, tá.
Meu Deus do céu.
Mas uma Onemaster Kurosawa é uma excelente obra, dá pra dizer que até que é uma obra-prima, pelo seu fato de ela ser tão única. Dá pra você dizer que é uma obra-prima. Por não ter erros, como eu falei, o mangá ser uma obra-prima tem não ter erros. Os erros dele não tem, sabe? É de gosto o erro dele, que seria a arte. Ele tem uma mensagem muito forte, um desenvolvimento muito bom. Ele dá uma surra em muito mangá famoso que tem por aí. Nossa, ele dá uma surra na maioria dos mangás famosos que tem por aí. Ele é uma das obras mais impressionantes que eu já li, não melhores, mas impressionantes que eu já li, posso ter certeza. E cara, é um mangá que entra fácil no meu top 20. Até top 15, se duvidar. Fácil.
Eu não tenho esse número grande ainda, tá ligado? Mas com certeza é uma obra que vai se manter no meu top. Não top 5, não, talvez top 10, não sei, mas agora... com certeza perto do topo aí, porque é sempre, como eu comentei antes no início... Eu me identifiquei bastante com a obra. Já expliquei, não vou precisar explicar de novo. Mas enfim, me identifiquei com a obra. Achei o desenvolvimento dos personagens absurdo, como já comentei. E já entrando nas notas, vamos comentar logo. A minha nota foi 9. E foi 9 justamente pelo que a gente já falou. O traço que não me agradou muito. E por essa questão do meio que eu achei, como o Tomás falou, ou o Joe. eu achei meio forçado essa questão dela querer ficar com o cara só porque ele é gente boa com todo mundo, sei lá.
Ah, isso é um detalhe, isso é porque a gente soube, a gente não viu a relação dos dois, a gente não viu o ponto de vista de outro personagem, cara. Acho que coisa pior. Não, eu só tô comentando.
Claro que a gente já viu coisa pior, eu já vi muita coisa pior, por isso que a minha nota é 9, porra, né?
Não, eu já vi coisa pior em relacionamentos, cara, eu já vi na IRL relacionamentos mais estranhos do que esse, então realmente claro, não me incomodou nada.
Claro, pô.
Ah, eu não vi um tão bizarro, por isso que
eu já
me
vi.
Surpreendeu também.
Ah, já vi.
Bom, qual foi a sua nota, Joe, já que é o nosso...
Meu, sério, eu vou dar 10 pra obra. O que a gente falou? A gente pode falar do quê? Da arte, mas a arte, apesar de eu achar que tipo, vai rascunho assim, mas não me incomodou, até caiu bem com a obra. E como a gente falou, não tem um ponto fraco, assim, não tem furo na história... Nada, e o desenvolvimento do personagem principal, pra mim, é um negócio fantástico. Ele passa de um cara antissocial pra um cara que se importa com os outros, sai, fala com todo mundo. Dou 10.
Eu vou só comentar um negócio rápido. Galera, eu só não dei 10 pra obra, porque, assim, um dos próximos casts que vocês vão ver aí na frente, tem uma obra que eu dei nota 10, e simplesmente eu não consigo comparar o Onanimaster Kurosawa com essa obra. O Onanimaster foi muito bom, com certeza, por isso merece um 9. Mas eu acho que, principalmente por eu estar começando ainda a ler mangás, eu acho que tem muita coisa boa por aí que merece um 10. Então,
não posso... Tris, mas tipo, pra mim, sei lá, tem tipo obras e obras. Eu acho que tipo...
Tem tipos, eu separo 10 por gênero.
Então, claro. 10 por gênero, por exemplo, nesse gênero, pra mim, não ser de... Tipo, primeiro que ele é único, e ainda foi muito bem feito.
Sim, cara. Sim, não, Eu já expliquei pra galera uma vez, eu acho, mas enfim, eu costumo dar 10 pra uma obra independente do gênero, quando um autor, quando eu acho que o autor consegue fazer tudo que... faz tudo que ele queria fazer, tá ligado? Tipo, claramente, sim. Não comete nenhum erro o Caramba 4. Então, assim, eu acho que... Como eu falei, eu não concordei muito bem com essa situação do meio da obra e tal. E... sei lá, simplesmente não... Eu achei meio forçado. Algumas coisas que aconteceram eu achei meio forçado, tá ligado? Essa situação da garota ser uma completa... bizonha, que só por ser zoado no colégio começa a se cortar, tá ligado? Tipo, eu falei, como assim?
A gente se corta porque escuta Restart, porra.
É.
Isso é de menos, cara. Se cortar, tem maluco assim, a gente se corta porque gosta, cara.
Claro, tem maluco pra tudo. A gente
já ela sofria bullying todo dia, velho.
A gente comentou isso no cast de chamo ou estupra, tipo. Tem maluco pra tudo e nego pega digamos assim, motivo pra fazer o que quer. Do meio do nada, tá ligado? Nego arranja um motivo do nada. Mas então, agora,
sua nota é qual? 9?
9, 9. Eu acho meio forçado. Só isso.
Agora eu dando a minha nota. Eu entendo a nota do Trilis, né? Porque a minha nota era 9 também, antes de eu pensar bastante. Mas, como eu falei, eu não consigo ver erros. Erros, prova, não consigo ver. Eu consigo ver o Trilis de mimimi por causa de personalidade de pessoas, sendo que eu tinha personalidades piores. Então, personalidades também não são problemas, relação também não foi um problema. O Marvel também tem poucos erros, pelo fato de ser um doujinshi, eu respeito muito. Se fosse, digamos, comparando com todas as obras, ele seria um 9. Mas comparando pelo gênero, que é um gênero meio... dá pra dizer que é um seinen, mas é um psicológico bem único, eu acho que ele merece um 10. Eu acho que ele foi um perfeito no que ele quis fazer.
Então é 9, porra. Você
não, é um 10.
Mas é comparado com todas, é 9, velho.
Não, mas eu não comparo com todas, eu faço isso com todas as minhas obras. Eu separo minhas obras por nota, por obras do gênero. Fiz o mesmo pra review de Soul Eaters, não, Soul Eaters seria no máximo um 8.
Mas eu botei que você deu 8.
No máximo, acho que ia pra até 7 se tudo dá. Já tá 9 Soul Eater em mim. Mas em outros que eu fiz isso também, é quando a gente falou de Fairy Tail, nossa, você foi Fairy Tail no geral. Continuando. Minha nobre final acaba sendo um 10. Quando é Master Kurosawa. É uma leitura que eu não consigo comprar nenhuma outra leitura. Eu só acho que ela merece o porta-mar de obra-prima.
Bom, a minha nota é um 10, porque eu gostei do tema. É um tema inteligente, de certa forma, porque ele pega bem aquela coisa do cara recém saindo ali da era de criança, então tá descobrindo um mundo. E também tem alguns infernos de cada adolescente, que com certeza, assim como o Trilis, eu também me...
identifica.
Eu me identifiquei isso, eu me identifiquei com partes da obra, né? Partes da obra. Então é isso, gostei da questão do psicológico que ele atingiu ali com a Esquilo e com o Kurosawa, aquela guerra interna dos dois. Eu achei isso bem, bem bacana. Então minha nota é um 10.
Guardem office para os parceiros aí, Trilis.
O que ela tem que falar? Fala tu também, manda seu cu. Porra.
Tá legal. Voltados hoje, hein?
O Trilis, ele tá triste porque a gente convenceu ele.
Não, eu não tô triste de porra nenhuma. Você tá, sei lá, tu tá contra mim hoje, tá ligado? Tu virou capeta hoje. Hoje tu chegou no Skype e falou: vou foder com a vida do Trilis. Minha vida já tá triste. Hoje foi um dia muito triste pra minha vida, tá ligado? E você ainda tá me zoando.
Não, continuando. Não é pros parceiros, né, cara? O God Hands, nosso parceiro fiel, que tá com a gente até agora. Com um parceiro com obras boas, deem lá dar uma checada.
O último cast foi. Participou o Felipe da God Hands, pra quem quiser escutar lá.
Sim, apesar do microfone dele tá meio zoado.
Apesar do microfone estar meio
só
tenso.
Um pouco zoado, vai.
Vai. Na próxima ele vai precisar de um microfone normal, legal, senão vai ficar tenso.
Sim.
E o Dotakuyo, nosso. Agora um dos nossos parceiros com mais obras.
Sim, a gente
amigo
não pode
nosso.
Falar que é com mais obras.
Então, e agora o nosso novo parceiro, um parceiro novo há um tempo já, mas é a primeira vez que a gente veio divulgar eles. Que é a Cronin Scanlator, o maior grupo fansubber brasileiro, e até onde eu conheço, o maior fansubber do mundo, em quantidade de obras.
Provavelmente, é.
Então, valeu pelo parceiro, estão divulgando a gente também.
Fizeram 8 anos de vida agora o Crono, e quem puder dar uma olhada no site deles, tem 200 obras quase lá, então tem obra...
Tem mais de 5 mil volumes.
Tem obra pra qualquer gosto lá, então
Bom, simplesmente é o lugar pra se baixar anime, é, mangás.
Eu não li metade deles, não. Metade eu li. Eu não li um, eu não li dois terços.
Eu não li metade. Não, não, metade.
Bom. É muita coisa que tem lá, cara. Eles traduzem diariamente. É um grupo grande, antigo. Um grupo que tá há muito tempo no mercado, eu preciso dizer, né?
Com certeza, 8 anos. Bom, galera, é isso.
É, não, e mais um detalhe. Gente, como acabou nossa enquete dos animes, né? Eu vou ter que ver a merda de um anime por culpa de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho um amor gigante por vocês por ter que ver 11 episódios de anime depois de anos sem ver anime.
Eu já botei uma nova pool lá, galera, que vai ser bem polêmica. Eu espero, pelo menos.
É, anos sem ver anime, porque sem ser Ômega não é anime, aquilo não é nada.
a nova pool que eu botei, galera, são... Qual a obra mais famosa que vocês gostariam que nós fizéssemos uma review primeiro? Bleach, Fullmetal Alchemist, Naruto ou Toriko?
E eu peço, por favor, negada, não... Votem em Naruto. Sério, cara, eu imploro, velho. Eu imploro pela minha alma.
Você não quer que vote em Naruto, mas Bleach, tudo bem.
Bleach, não,
tudo
bem.
Bleach vai ser tipo Sensei Ômega, vamos passar a faca. É Naruto, não dá, cara. Não dá pra passar de Naruto em uma hora, velho. Porque Naruto tá precisando superar em dois, basicamente. Olha,
Naruto a gente vai ter que fazer um
cast. Naruto e Naruto Shippuden, são dois mangás diferentes, na minha opinião.
Sim.
Porque Naruto é bom e Shippuden é uma bosta.
Ô, oh, só uma
discordo,
coisa aqui,
já fala vendo... que eu discordo.
Ô, oh, peraí. Ô, oh, Estupra, pra sua felicidade, eu tô vendo aqui agora, Naruto tá vencendo, tá?
Ah, fucking God. Quem tá em segundo? Eu vou votar quem tá em segundo, velho. Quem tá em segundo?
Tá empatado os outros.
Quem são os outros?
Bleach, Fullmetal e Toriko estão empatados.
Ô, vou votar em Fullmetal.
Não, mano, vou votar em Fullmetal.
Fullmetal, por favor, votem em Fullmetal.
O poder tá na mão de vocês, mas sabe que meu voto é Fullmetal, tá? Sem pressão, mas meu voto é Fullmetal.
Sem pressão nenhuma, né?
E novamente, galera, se alguém tiver alguma ideia de... algum... Sei lá, alguma... Eu ia falar promoção, velho. Se alguém tiver alguma ideia de algum contest, caralho, esqueci o nome de contest em português, sabia em inglês?
Competição.
Não é que competição, você é o pior cara em inglês do mundo, meu Deus. Concurso, galera. Se alguém tiver
algum... É meio same shit, motherfucker.
Se alguém tiver alguma ideia, galera, pra um concurso novo aí que a gente possa fazer, tipo, um quiz, alguma coisa do tipo... Pra alguém escolher o nosso próximo cast ou algo do tipo, pô, manda ideias pra gente. Vocês podem falar qualquer coisa aí. E eu já vou adiantando, a gente no futuro a gente deve fazer uma notícia, dando várias notícias pra vocês, e inclusive comentando sobre isso. Mas eu já vou logo agradecendo a todo mundo que vem comentando aí, porque, sinceramente, pra gente foi um espanto ter tantos comentários em CC Ômega, principalmente. E também tantos comentários em Death Note. Então, obrigado a todo mundo que tá comentando tanto aí. A gente adora responder comentários com verdadeiros argumentos, e não alguns outros que, nossa, dá pena. Meu Deus do céu.
E mais um detalhe. Pra quem recomendou algumas obras, algumas que eu já vou até responder, porque realmente são obras que pretendemos fazer, talvez não tão próximo, mas pretendemos. Quem comentou do anime 12 Reinos, 12 Kingdoms, é um anime que eu vi, eu não li o mangá, mas eu vi o anime, o que eles vão ver.
Já comecei a assistir.
Eu ainda quero fazer essa obra só depois que eu ler o mangá, então não vai ser tão cedo, mas a gente planeja fazer. O Shingeki no Kyojin, quero fazer há muito tempo, não vai demorar.
Já comecei a ler também.
Com certeza, já fazer em breve, é muito bom. Um que tinha um comentário que ainda vai demorar um pouco, que é o do Berserker coreano, que agora me fugiu o nome. Um segundo que eu vou pegar o nome aqui, cara.
The Breaker?
Não. The Breaker é Shonen. Fugiu o nome, cara. Eu tô lendo, mas me fugiu o nome.
Outro dia você comentou o The Breaker?
Não, The Breaker é outra coisa. Um que a gente também pretende fazer no futuro, junto com o pai gente, o The Breaker.
Berserker coreano? Você não me falou desse, não.
Falei sim. Eu comentaram num... Começaram um comentário.
Ah, o outro que a gente pretende fazer também, galera, só não vai ser tão próximo assim, porque, pô...
Ah, lembrei, é Shin Agyo Onshi. Shin Hanjo Onshi, que é o que é conhecido como Berserker coreano, só que só tem 17 volumes. É muito bom, eu tô no volume 3 ainda, mas é muito bom, tô gostando muito.
Outro que a gente vai fazer com certeza, só não vai ser tão próximo, porque, como vocês podem ver, a gente já tá aceitando fazer alguns e tal, já tô começando a ver um anime, de mangá, mas a gente também vai fazer de Sunken Rock. Eu já baixei o mangá, vou começar a ler no futuro.
Vamos fazer provavelmente algum shounen que vai sair por aí. A gente vai fazer do anime que ganhou a votação, que é qual o nome do anime que eu vou ter que ver?
Sim, Demônio Sou, é possibilidade
de Sim, eu sou Demônio Control, Mimimi
Tal. Mimimi
PT, eu tô enchendo o saco do deles pra eles verem Drifters, que é do mesmo cara que fez Hellsing, que eu tô louco pra fazer um cast. Só tem 26 capítulos no momento, deixa de ser emo.
Então, mas por que fazer de um que tem 26 capítulos?
Porque é muito bom, cara.
Não é melhor fazer de um que já tá completo ou maior?
Não, não, que completo, cara. Se fazer de completo, você já diminui pra nunca, porque não acaba.
Não, mas Hajime tem 4 mil, velho.
Hajime vai chegar aí, hein, galera.
Cara, mangá não tem que estar completo, ele tem que ter mais de 3 volumes e tá valendo.
Caraca, a Pooh já tá com 7 votos, tá?
Cara, só agora tu me que voltou em fumeto, já foi 4.
Não, não, só tem 2 em fumeto.
Vou votar aqui, ó, Full Metal aqui, ó.
Aí, viu, não tinham votado ainda,
ah. Eu votei.
Votei, ó, empatou com o Naruto agora.
Eu votei ainda, deixa eu votar aqui, Naruto. Eu voto em... Ah, pode votar
em Naruto. Tu vai votar em Naruto, meu cu! Te arranca a cabeça!
só pra comentar, galera, pode votar em mais de um, tá? Pra quem não sabe.
Não, não pode não, não.
Pode sim, eu deixei.
Se não votar em Naruto, pode votar mais de um. Se votar em Naruto, não pode votar em
Full Metal tá em primeiro.
E eu falo logo, eu votei em Naruto e em Full Metal. Me informaram, continue primeiro.
Agora tá em primeiro.
Eu quero fazer de Naruto.
Votem em Naruto, galera. Só pra judiar do estupro. Vamos lá.
Sejam.
Ah, vocês podem perceber também que nosso site tá mais limpo agora, a gente.
Peraí, mais um detalhe. Outro mangá que eu nem falei com o Cris. Primeira vez que eu falo agora, mas eu quero fazer, não tão cedo, mas eu com certeza eu quero fazer, porque agora que eu. Que agora que o Galvão tá fazendo review junto com a gente, que é Vinland Saga. Que é um clássico super famoso, um mangá sobre vikings.
Vai demorar também.
Muito bom. Não vai ser tão cedo, mas é muito bom e eu pretendo fazer.
Bom, é isso, galera. Só pra adiantar, o Estupra já vai começar a ler as obras da Season Review.
Ah, tomar não, eu deixo uma coisa bem clara. Eu quero que exploda essa Season Review. Ela foi cancelada. De hoje, essa Season Review foi cancelada. Só tem viadagem, mano. Tem que se fuder, cara. Não tem nada de gente ali, cara. Nada de homem naquela porra. Só tem bichice. São 19 bichices. Acabou aí nessa porra.
É, galera, a próxima season review parece que vai ter bastante Slice of Life, que é o estilo que eu gosto.
Não.
E isso é uma pena pro Estupra.
Eu vou ter que pegar um tempinho agora, já que não é mais vídeo, pode dar um tempo mais amplo. Vou ter que pegar um tempo pra falar de do que gostoso vai ser essa season review.
Ah, galera, e eu já adianto, junto dessas obras próximas que a gente comentou que vamos fazer casts, a gente já tem uma nova ideia pro canal. De também fazer casts sobre gêneros. Então a gente vai comentar também sobre seinen em geral, sobre shounens em geral, sobre hentai até. Então quem quiser ficar atento aí pra isso, logo logo deve sair o nosso primeiro cast de gênero aí.
É.
Ou sei lá.
Pra vocês verem como vocês têm que me venerar pelo sofrimento que eu vou passar, que bonito vai ser, né? Começando por Arcana Família. Ah, tudo bem, parece legalzinho. Gênero, comédia, arte marcial, shoujo harem. Entendeu, né? Depois, Chitose Get You, o mangá de uma menina de 11 anos que não dá pra um cara. Nossa, que legal! Joshirako.
Não, estou, deixa pra vocês ouvir.
Não, eu tenho que dar uma prévia do gostoso que você...
Você já deu.
Não, calma, tem mais três que eu faço questão de falar. Tem mais três que faz questão de falar. Ebiten. É um mangá tão profundo, que os gêneros são school shonen. Lindo, né? Lindo. Não, sem contar que não é anime lixo, nenhuma dessas obras se nota mais que 7. Imagina como é que vai ser o anime. Sério do céu. Não, e tem um pior, né? Dog Days.
Ah, Dog Days nem realmente,
ótimo,
porra.
É shonen com orelhinha de gato.
Dog Days não vai dar, velho.
Cachorro, né?
Ah, velho, cachorro, gato, tudo tem que botar fogo, velho. Que agonia, cara. E não tem um maldito mangá que na capa não tem uma mulher peituda. Todos, o único que não tem esse Moyashimon, que é o nome de Digimon, velho. Ah, e Zeus também não, mas é um Joseide, parece que são dois caras numa floricultura. Macho pra caralho! Meu Deus do céu, que a única coisa que parece que presta aí é Hakouki. Até que eu vi que é uma porcaria de samurai. Pô, tem um samurai, pelo menos não, mas ele é baseado num jogo de romance. Vocês querem me fuder? Bota fogo de uma vez, velho. O sentimento é menor, cara. E o pior, nem acabou de sair todas as obras, é só saíram até agora. Legal, bom, galera, com certeza, vai aparecer Pet Cure e Extreme Maximus, velho.
Bom, galera, pra ajudar o Stupra,
não,
caso você tenha gostado... Não, calma, deixa eu falar agora. Pra ajudar o Stupra...
O John foi uma pessoa muito boa e se voluntariou pra ele no meu lugar, não é, John?
Não.
Não, ele se voluntariou, ele tá dentro do grupo.
Galera,
eu voluntariei.
Pra quem ouviu aí o cast, comenta aí o que vocês acharam, falando, quem quiser, óbvio, né? E se puder, fala aí o que vocês acharam do Joe. E fala aí, porque se ele entrar no grupo, ele pode ajudar o Stupra nessa daí, desse
desmagrar. Não, vai, cara, ele vai. Não,
eu tô fora.
Meu, o Trilis tem que fazer isso, meu.
Não, o Trilis
tá mais tempo, né, Trilis?
Eu vou ver o suficiente.
É, ele já tem sofrimento bastante. Galvão, é você que vai...
Não! Não.
Ele tá lá quietinho, tá ligado?
Não.
Tá na miúda, né?
Tipo, eu tava quietinho aqui pra ver se eu ia ficar de fora dessa.
Bom, galera, é isso.
Eu tenho de 11 anos que isso aqui quer dar pro cara que eu já...
Não, como é que é? O professor repórter passou esses tempos. Então deixa com eles.
Eu não quis dizer que seja isso, cara, mas creio o Gutinho que a gente precisa dele, né, velho?
Bom, galera, é isso. Vocês podem ter percebido que, como a obra Nani Mais do Coração é um pouco pequena, a gente utilizou esse cast pra falar dos nossos próximos projetos e por aí vai. Então, é isso. Vocês podem passar o site pros seus amigos se quiserem. A gente vai continuar adicionando diferentes tipos de, digamos assim, projetos pro site. E como eu comentei antes, já Cocô no Rito já tá sendo feito, já podem esperar que já a gente vai começar a lançar Cocô no Rito no site também, e vamos se tornar um escalator oficial, digamos assim. E é isso, muito obrigado a todo mundo aí pelos comentários novamente também, e bom também vamos conhecer.
Falou, negada, obrigado por fuder minha vida.
Falou, pessoal,
falou pra vocês, aquele abraço.